Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Amanhecia. É assim que começa a narração de Fernão Campelo Gaivota. Lembrei agora, não sei por que isso aconteceu, né? Nesse momento, o que acontece com a nossa cabeça? Você acorda, você vai fazer alguma coisa, está pronta para dizer Feliz Dia Novo, bom dia, e vem alguma coisa dizer para você, amanhecia. Lembra a história do Fernão Campelo Gaivota? Do Sebastian Bach? Bom, seguinte, amanheceu já faz algum tempo, e como a gente está caminhando nesse mês de junho, para a chegada do inverno, as manhãs vão ficando um pouco mais escuras, está clareando um pouco mais tarde, mas você amanhece nesse dia. Estamos aqui sempre para celebrar o amanhecer, e especialmente a sua chegada, o seu embarque, mais um tempo para a sua vida, para a sua jornada, o seu embarque nesta etapa da sua viagem. E que bom que a gente está junto, hein, no banco do lado aqui. Que bom ter você aqui junto nesta mesma nave. Vamos nessa então, a palavra junto é que faz toda a diferença. Tamo junto, somos um e somos todos. É isso aí, o que será que nos conecta, hein? O que faz com que a gente sinta o outro, mesmo sem nunca termos nos visto pessoalmente, diretamente. É a comunicação, é a palavra, é o sentido, é o significado daquilo tudo que a gente traduz. Quando a gente vê o olho de alguém, quando a gente vê aparecer a carinha de alguém, quando a gente vê que alguém está perto, quando a gente percebe que tem alguém junto, isso não dá um senso de responsabilidade? Isso também não dá uma segurança? Isso não dá também para a gente uma alegria, felicidade de saber que não estamos sós? Então pense isso, ó. Não importa onde você está, a sua circunstância, a sua situação, a sua idade, o seu cargo, a sua empresa, o seu trabalho, o seu dinheiro, o que é que você tem para fazer, o que é que você tem que deixar de fazer, se você está feliz, se você está triste, se você está doente, se tem problema, se não tem. Todo mundo tem uma jornada com dificuldades, com obstáculos, mas olha, o bom é saber que tamo junto aí, ó. Se você acordar, pegar para fazer, se você levantar, pensar que o tempo está a seu favor, afinal de contas o dia está começando, ou mesmo que o dia não esteja começando, porque nesse tempo de internet tem tanta gente ouvindo agora que eu nem sei de onde. Ontem a Roberta me passava aqui que a gente estava sendo ouvido e baixado no nosso podcast no Nepal. Olha só que legal, eu que nunca fui para lá. Eu que tenho desejo ainda de um dia para esses lados, mas na verdade eu já estou lá e as pessoas de lá já estão aqui. Quem serão essas pessoas que nos conectam no mundo? Que hora será do dia? Bom, não importa que hora marca o seu relógio, se você está viva, se você está vivo, está vivendo esse dia, até você voltar para a cama, está valendo. Então coloca aí, coloca no ar, coloca no dia, coloca nos olhos, coloca nas palavras, coloca na sua ação, coloca na sua mente, coloca no seu coração que você está presente, que você tem o que fazer e você pode fazer alguma coisa para a sua felicidade. E quando você faz para a sua felicidade, quem está perto está sempre ganhando. Vamos nessa então? É mais um dia para ensinar, é mais um dia para aprender, é mais um dia para dar, é mais um dia para receber. Que lugar você ocupa nesse jogo? Os dois. Então estamos nessa troca a partir de agora. É um prazer sempre estar perto de você. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Um feliz dia novo, um feliz dia todo. E a Roberta quem traz o serviço aí para dizer o que é que vem hoje, quem é que vem para o papo nutritivo, porque aqui sempre tem quem tem o que dizer de bom. De bom, não tem conversa jogada fora, é só conversa jogada dentro. Chega aí, Roberta, feliz dia novo.
Salve, salve, feliz dia novo para você, onde você estiver nesse mundão. Gente de perto, gente de longe, ligada na nossa rede conectada à Boa Atitude. Vamos para mais um programa com boas ideias, alto astral e papo nutritivo, claro. Aqui não tem conversa jogada fora. Tudo aqui acrescenta e nutre. Fique com a gente. Hoje aqui o papo vai ser com Walter Assis, líder, treinador, mentor técnico de RH, de vida e terapeuta transpessoal. Autor dos livros Domador de Tempestades e RH Direto ao Ponto. Especialista em diagnóstico organizacional, desenho organizacional e gestão de talentos. E também Suélia Luz, da agência Trilha Empregos. Ela vem falar do evento Visão RH 2025. Não saia daí, eu já volto com a pauta de notícias positivas. É com você, Irineu.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Tá aí a pauta do dia, quem é que vem pra conversa, hein? Gostei desse nome de livro, viu? É isso aí, Domador de Tempestade. Olha só que bacana, hein? Domador de Tempestade. Já já a gente entra no papo, mas só quero lembrar que palavra-chave, agenda, atitude é acreditar. E tem a palavra difícil assim na frase que eu vou colocar de cara assim. Palavra-chave é acreditar, mas vamos colocar a palavra difícil em destaque. Difícil. Essa é a palavra a qual nos aferramos para não tentar o impossível. É isso aí, então não tem difícil, tá? Você pode tornar o que é difícil fácil, o que é complicado simples. Você pode traduzir o que é complexo. Como é o lema do nosso apoiador aqui, a G-Info, sempre cuidando dos detalhes, que tem todos os seus programas de software, tem a palavrinha fácil, porque é isso, é lidar com a complexidade de um jeito fácil. Mas hoje, dia 9 de junho, olha, dia da imunização. Bom, a gente está vivendo tempo de pandemia, todo dia é dia de imunização e o que a gente mais quer mesmo é imunização. Que você consiga estar imune também de pensamentos negativos. Hoje é dia do porteiro. Você dá bom dia, você vê o porteiro, tem gente que nem vê, né? O porteiro tá sempre lá, mas é sempre bom. Mesmo que ele esteja na casinha dele, quando você entrar ou quando você sair, levanta a mão, que eu tenho certeza que você vai fazer um bem para ele e para você, ter uma pessoa ali dentro. Hoje é dia do tenista. Você conhece algum tenista aí? Quem é que saiu para jogar? Quem é que tá com a raquete logo cedo? E hoje é o dia nacional de Anchieta, esse cara tão importante dos jesuítas, um praticamente fundador de São Paulo. E olha que curioso, hoje é o Dia Internacional dos Arquivos. Desde quando vem essa data dos arquivos, hein? Pois é, lembra daqueles arquivos pesados antigamente, ideia dos arquivos também, daqueles lugares onde se guardava informação. Hoje em dia são tantos arquivos e você se dá bem com seus arquivos aí? Você guarda bem seus arquivos? Os seus arquivos são importantes mesmo? Porque agora você guarda tanta coisa, antigamente você não sabia, né? Tinha um espaço limitado, agora você vai socando as coisas no arquivo e depois nem sabe mais o que é que tem lá dentro. E cuidado com seu arquivo mental também, o que é que você guarda aí que não vale a pena. Bom, mas é o seguinte, vamos ter papo aqui. Acabei de falar que um dos nossos convidados, o primeiro vai ser o autor dos livros, o Domador de Tempestades, mas tem outros livros também, ele é muito ligado à área de RH, de gestão de pessoas e de talentos. Tem o livro também RH Direto ao Ponto, esse é o nosso papo aqui, mas deixa eu ver se está tudo bem com a nossa conexão. Quero chamar aqui para o papo o Walter Aziz, deixa eu ver se está tudo bem com a nossa conexão. Walter, chega junto aqui. Opa, feliz dia
bom
novo,
dia.
Walter,
bem-vindo. Bom dia, como vai?
Bem-vindo. Bom ter você aqui para esse. Bom ter você aqui para esse papo. Você que tem vários livros, tem lidado aí na sua vida como gestor de importantes empresas, lidado com pessoas, com talentos, com diversidade, com pessoas de talentos múltiplos e como combinar isso tudo para que a pessoa produza bem para a empresa e produza bem para si mesmo, né? Que a gente não trabalha para o mundo só, a gente trabalha para a gente e o mundo ganha com o nosso trabalho. Mas que bacana esse nome do seu livro. Mas antes de entrar no assunto do seu livro e depois dizer do que a gente vai falar daqui a pouco, esse aqui é um programa de boas notícias, eu vou olhar para os portais, eu nunca sei o que é que a gente vai ter de manchete, mas você sabe que a gente não escolhe as manchetes dos portais, né? A gente não escolhe a realidade, a gente vê como é que a gente vai enfrentar a realidade depois. Mas fala aí, qual é a boa notícia quando você acordou assim, botou a cabeça para fora do cobertor, abriu a janela, abriu a sua internet, qual é a boa notícia que você destaca para inaugurar hoje a pauta, hein?
Então, a boa notícia que eu dou para vocês, quando eu acordei hoje, eu queria algo para já iniciar o dia de maneira positiva, como é o nosso tema aqui, é que eu me dei conta de que eu estava vivo mais um dia e olhei pela janela e aqui é onde eu resido, eu tenho invernada para um lado, para o outro, e o residencial fica no meio. E estava fechado de cerração. E nesse momento eu percebi que estava começando a nascer o sol. É que maravilha poder acordar e você estar vivo mais um dia, poder estar aqui contribuindo, trocando ideias, para os nossos amigos. Essa é uma boa notícia, a notícia que eu quero dar para vocês.
Pois é, essa aí é mesmo, é o que eu prego aqui sempre. A melhor notícia do dia é você estar viva, está vivo. Se está em dúvida se você está vivo, dá uma beliscada aí, né? E, ó, você está vivo, ó, pode dar uma olhada no relógio, veja que hora que é, agradeça. Daqui a pouquinho você olha de novo, está vivo, agradeça. É isso aí. Mas olha, antes de entrar no nosso papo, eu queria antecipar um pouquinho do que a gente vai falar. Claro, a gente vai falar de pessoas, talentos, mas eu gostei muito do nome desse livro, o que que trata o domador. Tem o RH direto ao ponto, está óbvio, né? Mas e o domador de tempestades? Que domador é esse?
O domador, e depois nós vamos falar do RH também. O domador de tempestades, o que acontece, é uma metáfora, ela é uma metáfora baseada numa história verídica, que conta a história de como é possível uma pessoa sair de uma condição de pés no chão, no interior de uma cidade pequena, no estado do Paraná, e chegar a ser um executivo de sucesso e multinacional, morar fora do país. E como isso é possível? Né? Quantos conseguem sair dessa condição? Então, com base nisso, e para servir essa metáfora de inspiração, para que as pessoas possam acordarem motivadas, que possam acreditar nelas, que elas conseguem realizar aquilo que elas pretendem realizar na vida, o garoto Chico vai contando a sua história até chegar no momento do mundo corporativo e como ele cuidou da qualidade de vida dele, da saúde dele, para ele poder chegar aonde chegou como executivo de sucesso.
Pois é, isso aí é uma metáfora também, uma autobiografia também, inspirada na sua vida, como é que você saiu, então, do Paraná, garoto, pé no chão, naquela terra vermelha, e até isso. Ser uma multinacional, que é a história de a busca de sucesso de cada um de nós, que é de uma vida digna, de uma vida de trabalho, de uma vida de produtividade. Pô, muito legal. Pois é, então tá aí, mas daqui a pouquinho, então, a gente volta a falar do, vamos, RH direto ao ponto. Porque o RH tem uma questão muito importante hoje, né? Com tantas mudanças, a tal da transformação digital, pandemia, trabalho remoto, legislação mudando, futuro disruptivo, né? O RH está precisando conciliar de um jeito diferente, né, de gestão. Acho que a gente pode falar por aí, não é?
Exatamente, podemos sim.
Então tá aí, tô aqui com o Walter Assis, então você toma a sua água aqui, eu vou dar um giro, ver como é que estão as notícias lá fora, já já a gente volta então para falar um pouquinho de RH direto ao ponto. Vamos nessa então, obrigado aí você que tá com a gente, você que começa o dia aqui com a Rádio Positiva, com o Feliz Dia Novo, com essa rede conectada à boa atitude, espero que tudo dê certo para você. Vamos olhar aqui para o primeiro jornal do dia, ver como é que estão as notícias, taxa, vou olhar para o Correio Brasiliense para começar. Correio Brasiliense diz taxa de transmissão de Covid-19 no Distrito Federal preocupa especialistas. É isso aí, estamos atentos ainda. TCU afasta auditor que preparou estudo falso sobre Covid-19. Senador quer ouvir auditor do TCU responsável por estudo paralelo. O presidente desmentiu também. O presidente mentiu a partir do trabalho dele, né, de falsificar dados, as influências que ele sofreu, está sendo relacionado ali pelo próprio TCU, os próprios filhos de Bolsonaro. Mas enfim, há mais uma confusão à toa que nem precisava. Deixa os números lá, o TCU realmente tem uma série de investigações de probabilidade, mas não se pode dizer a partir daí qualquer assunto para inviabilizar os números ou, enfim, iniciar polêmica. É um assunto que está preocupando. Vai mais lá para a CPI da Covid, que é isso que está há seis semanas e continua. Outros assuntos aqui do Correio Brasiliense. Ministério deflagra operação contra a pornografia infantil. Líder do governo de Bolsonaro no Senado é indiciado pela Polícia Federal, mas é coisa antiga, tá? Só conseguimos inovar no que dá para medir, diz presidente do Inmetro. Viu só, isso aqui vale muito para você que está trabalhando. Só conseguimos inovar no que dá para medir. Você que está nessa jornada, acorda todos os dias pensando em inovação, como revitalizar seu negócio, a sua carreira. Pensa aí se você não está só se enganando, hein? Se dá para medir essa inovação, dá para... Aí você está inovando de verdade. Guedes prevê manutenção do auxílio até setembro. Importante ainda essa injeção na economia, tanto com auxílio fiscal para empresas quanto para as pessoas. Bolsonaro foca no Nordeste para fortalecer apoio em 2022. A pauta de eleição 2022 é que domina, como você sabe, a cena brasileira. Sempre acaba uma eleição, começa outra. Bolsonaro se reúne com Fux para tratar de vaga de Marco Aurélio. Bom, isso aí, ó. Tem muita notícia boa, tem muita notícia preocupante, tem muita notícia para você analisar, para saber o impacto que isso pode trazer para a sua vida, para o seu negócio, para a sua carreira. Enfim, a melhor notícia do dia, como já disse o Walter, é que você está viva, que você está vivo. E para a gente aqui, o importante é como você vai enfrentar a realidade. Eu sei que você vai ter recursos, que você vai ter instrumentos, e o nosso papo aqui é todo para isso. Bom, pauta positiva aqui é com a Roberta. Chega mais, Roberta, com a pauta positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
E vamos de boa notícia. O valor das exportações da América Latina subiu 8,9% ano a ano no primeiro trimestre de 2021, anunciou o Banco Interamericano de Desenvolvimento. A América Latina superou o impacto comercial recessivo da pandemia, embora os indicadores econômicos ainda mostrem um padrão frágil, segundo as últimas estimativas do desempenho de 18 países. A China foi o principal motor da recuperação, com o menor impulso na demanda dos Estados Unidos e da União Europeia. As exportações da América Latina para a China aumentaram 34,7% ano a ano no primeiro trimestre. Na evolução dos preços, pesaram a reativação da atividade econômica global e o enfraquecimento do dólar americano. Economias especializadas em produtos agropecuários, como Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e em manufaturas como El Salvador e México, mostram melhores sinais de recuperação.
É isso aí. Boas notícias a gente vê por aqui. Esse é o seu Feliz Dia Novo. Muito bom estar com você. Quero dar um oizinho para todo mundo que chega aqui na primeira fila, quem está no auditório. Mas antes, enquanto você vai subindo aqui, eu quero lembrar a frase musical do dia. É sempre bom deixar uma música tocando na sua cabeça, porque ela dá uma limpada, higieniza aí você dos pensamentos ruins. E eu quero trazer hoje aqui uma música de Tom Jobim e Dolores Duran. Dolores Duran, além de ser uma cantora importante no final dos anos 50 e início dos anos 60, ela também era compositora e foi parceira nada menos de Tom Jobim. E essa é um clássico da música brasileira, da bossa nova, daquela fase de transição que é a Estrada do Sol. Tanta gente cantou essa música. Vamos ver se você deixa essa música tocando na sua cabeça. É de manhã, vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar. Lembrou da melodia? Ah, não, quer que eu cante? Então aguenta aí, é só para você lembrar a melodia, porque eu sou um desafinado. É de manhã, vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar, ainda estão a bailar ao vento alegre que me traz esta canção. Essa é a parte que eu gosto, ó. Quero que você me dê a mão. Vamos sair por aí sem pensar no que foi que sonhei, que sofri, que chorei. Pois a nossa manhã só nos fez esquecer. Me dê a mão, lembrou? Vamos sair pra ver o sol. É isso aí, me dê a mão. Vamos sair pra ver o sol. Olha só, do maestro aqui, eu lembro do Serginho Sá, que me ajudava quando a gente estava em eventos, quando eu me metia a lembrar alguma frase musical em eventos, pelo menos ele sabia cantar, né? Sabia tocar. Saudade do nosso querido Serginho Sá. Mais um bom dia pra você que mostrou a sua carinha aqui. Você que chega todo dia, você que chega com o seu sorriso, você que chega com a sua participação. E eu convidando você sempre para entrar e avisar para os amigos, entrar lá no YouTube, se inscrever, botar o sininho para notificar, porque isso dá uma relevância para a gente digital e a gente está ampliando a rede conectada à Boa Atitude. A gente quer mais gente junto, então traz os seus amigos para a conversa, traz as pessoas que estão aí na sua rede, avisa que tem um programa de papo bom, de papo nutritivo, compartilha, marca os amigos, é isso aí, entra lá no YouTube, também no WhatsApp, se você quiser mandar qualquer mensagem para a gente, quiser vir para a conversa, quiser indicar alguém para falar, indicar assunto, corrigir a gente, reclamar, criticar, elogiar, inspirar, olha, vale tudo, tá aí o nosso WhatsApp. Também quiser levar a gente para fazer o evento da sua empresa, para fazer o Feliz in Company, tem essa possibilidade da gente fazer o Feliz in Company, onde o conteúdo é o conteúdo da sua empresa, do seu grupo, no Brasil, em todo o Brasil, no seu lugar, onde você estiver. E é sempre legal estar com você, com a nossa equipe. O importante é o conteúdo nutritivo. Eu sei que na sua empresa tem. Criar essa química, isso é muito legal. Mas hoje estamos todo mundo junto aqui. Estamos aqui para trabalhar, estamos aqui para fazer acontecer, para fazer a diferença. Eu quero, antes ainda de voltar para o nosso papo aqui com o Walter Assis, que inaugura a nossa conversa hoje, chamar a Roberta com o toque de Elmer Baum grátis sobre o astral do dia. Manda aí, Roberta. Roberta não chegou. Toque.
Feliz. Hoje, o plano mental está bastante estimulado, o que intensifica a necessidade de se comunicar, de se relacionar e expressar ideias e pensamentos. Entretanto, algumas condições celestes não favorecem a fluidez harmônica destes assuntos. Portanto, reflita antes de se pronunciar. Esta quarta-feira também indica o fechamento de um período. Assim sendo, o momento é mais oportuno para concluir. Como estamos numa fase que pede análise e reflexão, aproveite para rever trabalhos, relatórios, planilhas e contratos e faça os ajustes necessários. Pontos fortes: inspiração, sintonia, flexibilidade. Pontos fracos: equívoco, desatenção, risco. Astral do dia, por Elmer Baum grátis, da Astro Brasil.
É, o nosso astral do dia não fala aquela parte de romance, né? Que você busca no jornal e nas revistas. Todo mundo vai lá no horóscopo para saber se combina esse com aquele, o que é que prevê. Já ainda mais uma semana como essa. Mas já diria um velho radialista, Hélio Ribeiro, o Gêmeos, não esqueça que para encontrar o homem ideal, é preciso ser a mulher ideal. E o contrário também, né? Ô Gêmeo, não esqueça que para encontrar a mulher ideal, é preciso ser o homem ideal. É isso aí, quando o ideal, quando tudo combina, dá certo. Aí o astral só ajuda, mas o seu astral. Vamos lá então para o nosso diálogo nutritivo. Ele é líder, treinador, mentor técnico de RH, de vida, terapeuta transpessoal, profissional com mais de 30 anos de experiência na área de recursos humanos no âmbito da América Latina, especialista em diagnóstico organizacional, desenho organizacional e gestão de talentos, coautor do programa de empreendedor interno, autor dos livros aí O Domador de Tempestades, como eu disse, RH Direto ao Ponto, Mapa da Vida e Coaching de Carreira pela Literary Books Internacional. Aqui a gente sempre está para conversa, quem tem o que dizer de bom.
Positivity Talks, conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, vamos para esse papo nutritivo aqui, Walter Assis. É pouco tempo, mas é sempre muito bom ter pessoas como você. A gente tem aqui uma presença forte das pessoas que lidam com o trabalho, claro. De manhã é assim, a gente acorda para trabalhar, mas a gente leva a vida da gente junto, a gente leva a família da gente junto, a gente leva o Deus da gente junto, a gente leva os valores, os princípios para o trabalho. Como é que é ser líder? Como é que é você que teve esse papel em tantas organizações, nacionais, internacionais, culturas diferentes de empresa e culturas diferentes de pessoas, né? Como é que é ser líder sabendo que as pessoas são tão diversas? Esse é o grande desafio do RH, Walter?
Olá, bom dia mais uma vez. Ser líder, eu sempre dizia no nosso processo de treinamento que primeiro você tem que ter uma liderança de você mesmo, de você, da sua família. Existe uma frase do famoso Confúcio que dizia assim: primeiro cuide de você, da sua saúde, depois da sua família, e somente então governa a nação. Eu gosto muito dessa frase porque a liderança começa em casa. Quando você chega na empresa, você tem que chegar com essa positividade, com esse bom humor. Você tem que cumprimentar, como você diz, desde o porteiro até o presidente da empresa, da mesma forma, né? Então, o líder, para mim, em primeiro lugar, o líder tem que transmitir carisma, ter essa confiança. Qualquer pessoa pode conversar com ele. O líder de portas abertas, né? Aquele líder de portas fechadas, já há muito tempo não existe mais. É o líder que se interessa genuinamente pelo ser humano. Aquele que consegue perceber quando a pessoa está bem, quando a pessoa não está bem, quando ela precisa de um apoio. Né? Não é aquele líder de cobrar, de colocar pressão, de dar bronca. Esse líder também já não consegue os resultados que um bom líder consegue através de uma boa gestão, uma boa interação com a sua equipe, né, com quem trabalha com ele. Então,
esse é o desafio, né? Você falou uma coisa legal, esse negócio do tempo do líder de portas abertas. A gente teve uma mudança tão boa do ponto de vista da gestão de pessoas, que hoje não existe mais a porta. Mais do que isso, não existe mais as paredes. A gente vê em grandes vãos as pessoas de diferentes responsabilidades dentro de uma empresa, elas conseguem visualizar todo o ambiente. Isso não é para fiscalizar, isso é para humanizar, que é uma das questões. E também você falou do líder. A gente chama ainda, que é uma nomenclatura antiga, porque é difícil tirar isso, tal do RH. Mas todo mundo procura tirar o recurso. O recurso não é alguma coisa que a empresa adquire uma pessoa. Então, esse negócio de ver todo mundo como ser humano, antes das habilidades, antes das competências, já facilita o processo de gestão, não é verdade?
Exatamente. E hoje em dia, já está acontecendo o que se previa uma década atrás. O talento humano ele passa a ser o centro da estratégia de qualquer negócio. Antigamente eram os ativos fixos, era o capital financeiro, e já se previa uma mudança. E atualmente, independentemente ainda do grande volume de desempregados que nós temos, aquelas pessoas que eles estão preparados, eles estão sendo disputados pelo mercado de trabalho e estão tendo opção de escolha, porque eles têm realmente a capacidade de produzir e o foco tem que estar no talento por essa razão, porque senão a empresa vai perder aí vai perder muita produtividade.
Hoje a gente vive um momento também muito delicado e é um peso para a cabeça do gestor de RH. Primeiro desemprego, outra coisa é o não emprego, né? A empresa mudando, a tecnologia absorvendo parte das soluções de trabalho. A inteligência artificial vem aí e assusta, ao mesmo tempo tem pandemia que transforma a empresa na casa da pessoa, ou a casa da pessoa passa a ser parte da empresa, e aí a família da pessoa passa a interagir com a pessoa que naquele momento tem o seu tempo vendido para a empresa. Sim. Ao mesmo tempo o RH tem que pensar que essa transformação digital tem uma disruptura, tem que passar a pensar no hoje, nos problemas circunstanciais, e nas questões estruturais em mudança, estrutural, que é aquilo, o que é que vai ficar? Então você tem que pensar o 2025, que é o papo que a gente vai ter depois, ou 2030, como muitas empresas que fazem o planejamento para 10 anos. Como é que o RH faz isso? Porque ele não lida com equipamentos, com coisas que você possa adquirir, lida com pessoas, e é um processo lento, que envolve empenho de cada um, performance, educação e cultura. Como é que está sendo esse desafio para a cabeça do gestor de RH e o que é que você aconselha?
Olha, se o desafio já era grande para que o RH tivesse essa atividade de e-mail e encontrar uma forma de ter produtividade da empresa, ao mesmo tempo manter um bom ambiente de trabalho, as pessoas produtivas, hoje em dia, então, o RH está tendo que repensar toda a sua atividade, despertar. Porque o mundo mudou. O mundo mudou, como você disse, hoje em dia o trabalho remoto está predominando, é um assunto que não tem mais volta, realmente tem uma tendência cada vez mais se trabalhar em casa. Então, você imagina a interação do RH com com o colaborador, que antes, se não fosse ali no tete a tete, agora ficou muito mais difícil ainda, porque uma grande massa de pessoas, muito capacitada, muito importante para a empresa, trabalha em casa. O RH está tendo que descobrir, repensar uma forma de manter esse canal de comunicação, uma forma de como ele vai manter essa pessoa integrada no que está se passando no ambiente da empresa. Mais do que nunca, o RH vai ter que se interessar pelo ser humano de uma maneira integral. Não só ele como ali um trabalhador, um profissional, mas como uma pessoa, como uma pessoa que necessita de qualidade de vida, que tem suas necessidades. E por aí vai.
Quero trazer aqui para filosofar com a gente, né, um pensador aqui, o Gary Chapman, só para botar na conversa sobre pessoas e educação, isso que você vem falando, preparar a palavra certa, porque a comunicação sempre está na base de tudo, a palavra certa, dita na hora certa, pela pessoa certa, pode inspirar a realizar o improvável, o impensável e, em alguns casos, o quase impossível. É praticamente uma frase que tem que estar na alma de todo mundo hoje em tempos de mudança, porque são necessárias soluções. E o líder tem que inspirar todos da equipe para estas soluções. Ele não tira da cachola todas as soluções, ele precisa contar com todo mundo, né?
Exatamente.
Pois é. Diz uma coisa, você tem trabalhado hoje, você não está mais vinculado à organização, você depois de uma trajetória, uma jornada grande multinacional, hoje você é um consultor, além dos livros do RH Direto ao Ponto, que tem a sua contribuição aí, dada a sua experiência no setor. Como é que as pessoas te encontram? Como é que as pessoas podem ter acesso aos seus cursos? A gente tem aqui, Thiago, como informar o site do Walter Assis. Você tem feito o como aí, os seus trabalhos nesses tempos também de pandemia, remoto, como é que está isso?
Eu reuni no livro que você comentou aí, o RH Direto ao Ponto, os 30 anos de experiência do âmbito da América Latina, e foi colocado nesse livro os casos para ilustrar alguns pontos muito importantes da gestão de pessoas. E é curioso, porque esse livro foi lançado em 2016, durante 18 meses foi o livro mais vendido na categoria. Mas ele continua atual. Por quê? Aqui trata muito daquela questão do RH parceiro do negócio, o RH que gestiona com base em indicadores, a frase que você passou antes, aquilo que não se mede não existe. Então, o RH sempre tem muita dificuldade de medir o resultado do seu trabalho. Tem um capítulo específico disso aqui também, nesse livro. E depois desse livro, como o foco meu, além de ser as áreas técnicas, ele é o foco do desenvolvimento humano, todos os trabalhos de qualidade de vida, de bem-estar, que eu pude aplicar nessas multinacionais, ele foi para o livro O Domador de Tempestades. Por quê? Todos nós temos que superar dificuldades na vida, né, do mar tempestades. E aqui, nesse livro, ele conta essa metáfora do Chico para inspirar a pessoa de como ele pode cuidar da sua qualidade de vida, mantendo o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Né? Então, como está perguntando como me encontrar, e aí no cruzoi.com, lá tem o resumo do meu trabalho. Tá. Eu tenho feito, antes da pandemia, vinha fazendo muitas palestras em faculdades, em sindicatos, escolas, vários locais sobre o RH Direto ao Ponto. E eu, em paralelo com isso, eu estava aplicando o workshop do Harmonia Trabalho e Vida com base em Domador de Tempestades. Fazia isso, inclusive, também muito de forma comunitária, de ajudar algumas instituições, por exemplo, o Centro de Cuidados de Idosos. Durante duas ocasiões fui lá treinar eles sobre essas questões de qualidade de vida. E esse trabalho todo foi interrompido no momento que chegou a...
Teve jeito, né?
É, aí eu decidi fazer uma coisa. A ideia, como muita gente fez, era colocar as lives, colocar os mesmos treinamentos virtuais. Acontece que não é a mesma coisa, porque o meu treinamento, ele tem uma parte vivencial que eu realizo numa chácara, num dia também, numa noite, né? Em um dos dias. E vai muito essa questão do abraço, da convivência ali, de você tomar um chá lá da fogueira. Realmente não me fez muito sentido querer fazer esses treinamentos online. Né?
Pois é, harmonia, trabalho e vida é o tema, né? E convivência é onde a gente fortalece mesmo o vínculo e aprendizados, né?
Isso. Eu fiz, na verdade, uma profunda reflexão, aí, um sabático forçado, né? Lendo aí um livro por semana, basicamente, e cuidando de repensar a vida como um todo. Chega um momento que essa mensagem, talvez a pandemia está dando para nós, é você colocar as barbas de molho, né? Repensar um pouco como é que vai ser a sua vida, a nossa vida daqui para frente. Né? Que mensagem nós podemos tirar positiva de tudo isso? Alguma intenção positiva, sim, sempre tem por trás de tudo que acontece na vida, por mais dolorosa que seja. Sim. Então, eu sempre digo, olha, por trás da coisa difícil tem uma mensagem muito boa. A gente tem que observar e estar alerta para poder aprender.
Pois é, a gente, no mínimo, nas dificuldades, nos obstáculos, descobre coisas que a gente não imaginava que tinha, inclusive talentos. Mas mesmo assim desenvolve uma musculatura, a gente se torna mais resistente, né? Para tempestades maiores, para domar tempestades cada vez maiores. Domar, exatamente, tempestade é o nome do seu livro. Olha, Walter, agradeço aí a sua disposição, a sua presença no Papo Nutritivo dessa manhã. Está rodando aqui então o contato do Walter Assis aqui embaixo para você encontrar o seu trabalho integralmente, procurar o livro, ler e saber dessa experiência toda em multinacionais, como é que isso você pode trazer para si aí no seu trabalho, na sua carreira, na sua empresa, enfim, na sua gestão, na sua liderança. Obrigado, Walter. Apareça sempre por aqui e manda um abraço para todo o Maurício Cita lá da Literari.
Isso, um abraço a todos vocês.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, e a gente faz esse serviço para você, dá uma passeada aqui nos jornais para ver o que é que tem lá fora. Deixa eu dar uma olhada aqui no portal da CNN, qual é a notícia que pode impactar sua realidade. CPI ouve hoje o número 2 da saúde na gestão Pazuello, Elcio Franco. Esse também é militar, era o responsável lá pela operação. Digamos assim que o Pazuello fazia a parte da política, a parte que aparecia, e ele ficava no trabalho, então a CPI está ouvindo para saber exatamente onde é que estavam baseadas as decisões. Caio Junqueira, Bolsonaro dá ao ACF poderes para atuar em ações judiciais. O ACF é aquele advogado da família Bolsonaro, onde ficou Queiroz escondido durante um ano em Atibaia, em São Paulo. Ah, Atibaia, Atibaia dos sítios dos presidentes e dos amigos. 40% das estatais de saneamento podem ser privatizadas. William Vac diz na CNN, presidente não acha errado duvidar do número de mortos da pandemia. Foi um pedido de desculpas que ele fez por ter mentido ainda ontem à noite. Outras notícias, Conselho de Ética da Câmara aprova a cassação de Flor Delis. Até que enfim, né? A gente vê uma pessoa condenada por crime comum ou investigada por crime comum, não tem como negar, e a pessoa continua exercendo o seu mandato. Esse tipo de coisa ofende a sociedade, não é? Biden aprova no Senado o pacote para competir com a China. Essa é a competição do nosso tempo, não é competição ideológica com a China. É negócios, é dinheiro, é por inovação, é para ver quem é que manda na nova matriz de produtividade, e ela está baseada no 5G. E a China tem vantagem sobre esse quesito, é que está mais estruturada para essa fase, essa base da 5G que muda a indústria no mundo. Alemanha, França e Reino Unido se desculpam por passado colonial. É isso aí, tem que pedir desculpas, porque tem toda a política escravagista de 100 e poucos anos atrás e tudo que ela tem ainda de residual na sociedade. Brasil precisa triplicar vacinação para atingir metas de saúde. Isso mesmo, tomara que chegue. Estão aí negociando também a vacina da Janssen dos Estados Unidos. O pessoal não quer muito a Janssen, mas ela tem um período de vencimento. Então, como o Brasil tem o SUS, que é uma política muito boa para fazer uma logística, está se buscando contratar, os Estados Unidos está decidindo se vende para o Brasil ou não, mas até o dia 30 ela tem que ser vacinada, porque acaba a validade, mas a gente está nesse esforço mesmo para que mais pessoas sejam vacinadas, além de proteger a vida, para que a gente volte a ter uma economia pulsante, mesmo tendo aí um sinal de que a gente tem uma grande capacidade de se recuperar. Vamos lá, então, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, e a gente aqui tem a pauta positiva, diz aí, Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Como o otimismo exagerado pode prejudicar decisões e futuro? Uma matéria da BBC Worklife. Pensar positivo é uma marca evolutiva, uma vez que facilita vislumbrar o que é possível, nos permitindo ser corajosos e inovadores. Os níveis de viés do otimismo variam de acordo com nosso estado mental e as circunstâncias presentes, e há maneiras de moderá-lo ou aumentá-lo. Entender onde você se encontra no espectro do otimismo pode te ajudar a ajustar seu viés e talvez até mesmo fazer escolhas melhores. Na raiz do viés do otimismo estão dois pressupostos. Primeiro, que possuímos mais características positivas do que as pessoas em geral. Segundo, que temos algum tipo de controle sobre o mundo ao nosso redor. Sem o viés do otimismo, a espécie humana não teria progredido, diz uma especialista australiana que usa neurociência e tecnologia como ferramenta de coaching de negócios. O que é mais surpreendente sobre esse viés é que ele é resistente perante a realidade. O excesso de otimismo, no entanto, pode levar a uma avaliação inadequada de riscos potenciais. E, neste caso, o otimismo acaba levando a um resultado negativo.
É isso aí, precisa tomar cuidado. É importante ser otimista, ser positivo, mas não é para ser um bobo alegre, né? Você viu aí que a humanidade se desenvolveu e se desenvolve, existe tanta empresa, tanta gente lidando com dificuldade e descobrindo coisas, como a gente falou com o Walter agora, porque as pessoas provocam, são otimistas, elas acreditam, mas vê lá se você não passa da fronteira e para de enxergar a realidade. Nosso sistema de crenças, continuando este assunto aí que a Roberta destacou, nosso sistema de crenças fixa melhor as coisas boas que acontecem ao nosso redor. A gente só quer as coisas boas. Em razão disso, a gente tende a dar menos crédito a acontecimentos ruins e algumas pessoas os ignoram completamente. Quando você ignora o perigo, já sabe como é, né? Um exemplo comum são organizadores de eventos que subestimam orçamentos, subestimam prazos, aí não adianta, não tem surpresa. Também pode significar deixar de fazer um seguro, às vezes, ou não usar capacete quando está andando de bicicleta, quando está andando de moto, ou mesmo até pegar Covid por complacência, né? Sabe que tem um contágio, então tem que evitar, fica achando, ah, comigo não acontece nada, ah, não vai ter, não vou dar azar, coloca a coisa no sorte e azar e fica excessivamente irresponsável e não otimista. E esses pesquisadores descobriram que o viés do otimismo é um produto, então, tanto da natureza quanto da educação. Isso é útil, porque compreender o papel que o viés do otimismo desempenha em sua vida e aprender como influenciar seus próprios níveis de otimismo pode ajudar a aproveitar seus benefícios e, então, evitar as armadilhas. No ambiente de trabalho, a sugestão é manter um diário de projeções e resultados para avaliar seu próprio nível de viés e ajustá-lo ao necessário. Ver a situação de todos os ângulos é sempre preferível, acrescenta o especialista. Qualquer força exagerada se torna uma fraqueza, viu? Qualquer força exagerada se torna uma fraqueza. Isto é, o otimismo cego nunca é bom, mas um pouco de otimismo ajuda bastante. A gente sempre fala aqui para a pessoa ser motivada, mas cuidado, hein? Pessoa que não avalia é como um burro motivado, ele cai e ribanceira. Então, seja otimista, mas seja também realista. Como diria o Suassuna, né? Eu sou um pessimista esperançoso. Então, a gente vê as notícias dos jornais, como eu faço aqui todos os dias, dá medo. Então, a gente tem que ter esperança, olhar com pessimismo para a realidade e enfrentar essa realidade, que é o que a gente faz todos os dias. Deixa eu dar um oi para as pessoas que estão com a gente nessa manhã aí, Tiago. Deixa eu ver carinho aí, deixa eu entender as mensagens das pessoas antes de trazer aqui a Suélia, que fala com a gente. Éder Saizac, Laudicea Carreon, Bete Brandão, tá aí também, toda musical, Cleide Araújo. Bom dia, meu querido, bom dia, minha querida Neide Petrangelo, Cleide Araújo, até que você não canta mal. Obrigado, ganhei meu dia. Daniel Diniz diz o seguinte: nascemos sem trazer nada, morremos sem levar nada, e no meio do intervalo entre a vida e a morte, brigamos por aquilo que não trouxemos e não levaremos. É isso que eu falo, o pessoal chega aqui para trocar ideias, todo mundo tem o que dizer, certo? Luciana Alta Vista, também tem Florzinha, tem Girassol aí no seu perfil, que bom. Patrícia Horiushi, bom ver você aqui, viu? Gilson Santos, Valéria Lopes, aí Rio de Janeiro, Valéria Lopes também é da turma que acompanha a gente desde o tempo do Alexandre Pilegi, Renata Leite, lá da Nova Brasil, Gustavo Borges, Renata Costa Cruz com a gente todos os dias também, Marilda Reina, e vai multiplicando aí, vai compartilhando, porque é isso que a gente gosta, Mei Ohara. Vamos lá, vamos pro papo, vamos pra conversa, porque é isso que a gente gosta de fazer. Vamos para mais um papo nutritivo aqui então, Tiago.
Positivity Talks, conversa com quem tem o que dizer.
Sempre quem tem o que dizer de bom. Olha só quem está aqui com a gente, Suélia Luz. Pois é, já chegou a luz aqui, ela já chega iluminada, aquele sorriso iluminado, com um sorriso metálico. Você vê, tá vendo? O metal do dente não atrapalha o sorriso. Ninguém precisa. Nossa. Bom dia, feliz de ano novo, Suélia.
Bom dia. Você me fez lembrar agora, meu, de uma garota que trabalhava comigo há uns anos atrás, porque eu já usei aparelho algumas vezes. E aí ela falou assim: nossa, você sabe que gente velha não fica esquisito de aparelho? Nossa!
Ah, você é velha, é? ela quis dizer que você é velha?
E ela me disse isso já há algum tempo, quando eu era mais jovem.
Mas que coisa, hein?
Que menina indelicada.
Não, mas a gente tem orgulho de ver o tempo passar, a gente tem orgulho de ser jovem por mais tempo, né? Isso é que é bom. Olha, prazer ter você aqui. A gente está falando de RH hoje praticamente, e você é a coordenadora de um evento importante, e eu tenho orgulho de ter sido convidado para estar nesse evento. Eu e o outro Luz, né? O Daniel Carvalho Luz, que é o nosso homem RH aqui do programa, mas a gente está falando de futuro, o tempo não para, estamos sempre pensando no que virá. Algumas pessoas planejam, outras apenas se deixam levar. Algumas fazem de tudo para tentar controlar o que está por vir, outras apenas torcem pelo melhor e não fazem nada. Mas seja como for, pensar no futuro é inevitável, e o futuro não é amanhã, o futuro é hoje, o futuro é agora. É passado, diria o Milor Fernandes, é o futuro usado. Então, tudo é futuro, tudo a gente está fazendo para agora e para hoje. E antes de falar ainda desse evento que a gente está junto, né, a partir de hoje à tarde, aliás, vamos convidar você que está aqui com a gente, vai poder participar do evento, a convite da Suélia, já vou antecipando. Mas você tem uma agência de empregos, né? A Trilha Empregos, você é coordenadora deste evento, que tem um grupo de pessoas do RH. Mas e como é que está uma agência de emprego hoje? Como é que ela se posiciona? Sabemos que tem um baita nível de desemprego. Quer dizer, a demanda por gente procurando trabalho é enorme, e a gente quer escoar essa demanda. As pessoas hoje que contratam têm uma necessidade diferente. Como é que as agências estão colaborando nesse momento para juntar a demanda por trabalho, né? Quem quer contratar e quem precisa ser contratado?
A gente, como nós temos dois modelos aí de contrato, né, que é aquele contrato temporário, até 180 dias, prorrogáveis ainda por mais 90. Então, hoje, por conta da incerteza, da insegurança do mercado, é uma mão de obra que a gente tem utilizado bastante. E eu vou dizer que eu estou muito feliz, porque tem tido muita vaga, o que é muito importante, né? Trabalho é sempre importante. E eu digo que momentos desafiadores é mais importante ainda, né? Então, a gente tem tido muita vaga. Eu acredito que as empresas devem ter ficado meio confusas aí com tudo isso que aconteceu. E aí, assim, à medida que a demanda acontece, você vai ajustando. Hoje, nós estamos num momento que tem trabalho, né? Ainda que temporário, mas tem renda, né? Então, um momento positivo.
Sabe, quando a gente consegue indicar alguém para algum trabalho, a gente encontra trabalho para alguém. Quando eu sou o agente de trabalho para alguém, eu fico muito feliz. E quando alguém me dá trabalho, eu também fico muito feliz quando alguém me chama para trabalhar. Mas você é uma agência, você arruma trabalho para um monte de gente. Quer dizer, quando você arruma, tem uma fila de gente desesperada pelo emprego, é claro. Mas quando você tira a gente da fila, a sua empresa é uma empresa de felicidade, né? Você vê que a pessoa...
É uma empresa de felicidade. É isso aí.
A gente que em RH pensa em propósito, porque a pessoa está com problema em casa, na família. A gente sabe o que é importante para a dignidade da pessoa, o trabalho. E para a mesa, né? Não tem almoço grátis. Então, quando ela encontra um trabalho, ela sai da sua agência... Pô, fui aprovado, né? Minha ficha passou.
É muito legal.
Olha, a gente, até você, até por causa de lidar com empresas, né? Você lida com empresas, com muita gente de RH. Você conhece a dor do RH, vocês de agência, porque ele tem a missão de encontrar a pessoa certa. E a empresa precisa dar certo. Então é uma responsabilidade muito grande do RH. E ele está sendo, como eu estava falando com o Walter, desafiado. E é por isso que vocês criaram esse evento. Fala um pouquinho desse evento que vai ter hoje, onde você tem convidados muito especiais.
Sim, mesmo. Na verdade, eu preciso fazer uma correção aqui. Os organizadores, eu faço parte de um time, né? Faço parte de um time extraordinário aí que trabalha para contribuir um com o outro, né? E nós chamamos de Power Team de RH. Então, é um time muito, muito proativo. Né? Eu tô aqui à frente representando esse time, né? E tenho a felicidade de poder contar aí com pessoas solidárias, pessoas que sabem que podem contribuir e que estão dedicando esse tempo para contribuir. Então, porque a realidade de cada empresa é quem vivencia que consegue compartilhar, né? Sim. E o que estão fazendo? Então, assim, a ideia é provocar, promover reflexões e saber quais são as estratégias, né? O que está por vir, tá? Quais são os projetos, né? O que fica, né? O que fica de tudo isso, né? Porque eu detesto essa fala, mas é verdadeira. No sofrimento, a gente aprende, né? Eu sempre fui contra, né? Porque a gente não precisa sofrer para aprender, mas é verdade que no sofrimento a gente aprende.
O sofrimento é um grande mestre.
É um grande mestre. Então, e o que é que as empresas... porque são muitas histórias, né? E o pessoal de RH tem sido uma galera, assim, putz grilo, de iniciativa, de criatividade para lidar, porque, assim, chega neles primeiro, né? Tudo que a gente tem vivido, e aí os caras têm semestres. E aí, imagina um monte de mestre falando com um monte de outras pessoas. É essa a ideia deste evento hoje, né?
Então, eu vi aqui que é legal, porque você, como destacou aí, fez um evento pensando já no futuro, né? Que é esse planejamento, e você está trazendo as pessoas que estão ali na linha de frente de empresas diferentes. Deixa eu ver aqui, tem gente da Techfil, da Balduco, da Elos do Brasil, VMP Papéis, Akia Química, Karina Plas, pessoas de setores diferentes que lidam com o pessoal, lidam com seres humanos que trabalham e que estão pensando aí, você propôs aí o Visão RH 2025, que já passa a pandemia, né? Já passa a eleição também, as pessoas estão olhando para o futuro, porque quem trabalha tem que fazer a diferença, pensar em como é que as carreiras, como é que os talentos colaboram nessa transição e como é que os pensadores, né, os líderes dessas organizações estão agindo para pensar esse futuro. Muito legal. E a gente tem como convidado, que eu estou vendo aqui, o nosso mestre, que está aqui todas as segundas, o Daniel Carvalho Luz, que vai falar que esse é um tema também que ele tem sugerido nas empresas. Aliás, é o tema do Fórum Econômico deste ano, né, que é o Reset, né? Reset 2021, e a gente está em Reset 2022-2025. Bom, é o seguinte, esse evento tem uma peculiaridade, tem muito a ver com RH, mas as pessoas que estão ligadas nesse movimento podem participar também, vai ser um evento online, certo?
Certo, certo.
Hoje vai ser às 15h30, certo?
Isso mesmo.
Inclusive, quem quiser...
esse evento, né, Emília? Você colaborou demais, eu preciso agradecer. Você é ótimo, você é maravilhoso.
Tá, muito bem. Um prazer sempre estar aqui. É bom, às 15h30... A gente tem aqui o link, você para participar do evento, entrar na sala online, tem lá uma limitação, sei lá. A gente espera que realmente faltem lugares. Daí você fica em pé na sala online, como se fosse. Bom, mas enfim, a pessoa tem aqui o link abaixo, você se inscreve. E para mim também é uma honra, obrigado pelo convite para participar e conduzir esse bate-papo, né, sobre as visões de gente do RH. E estar ali com o Daniel, que faz essa elaboração também para trabalhar esse conceito de futuro e de visão e, claro, especialmente de planejamento, porque pensar o futuro é o planejamento. Então, é claro que tudo pode mudar no percurso, mas quando a gente olha aí a tendência, vê o que está acontecendo a partir da realidade hoje, a gente tem as pistas do que vai acontecer. Quando troca ideias, todo mundo se fortalece. Então, essa é a proposta de todo evento. Sueli, eu quero agradecer você. Você quer falar o nome dos seus apoiadores? Porque eu sei que evento sempre tem um custo, uma mobilização. Você quer falar dos seus apoiadores? Fica à vontade, que aí a gente encerra esse papo com esse convite.
Eu quero
Se quiser falar, fica à vontade.
Eu quero falar, porque eu preciso agradecer. Porque, assim, não... Pensa num evento...
falar rápido, hein?
Tá, muito rápido. Pensa num evento que não teve nenhum... Só tem apoiador de coração.
Eu sei o que é isso.
Está se doando, né? Então, assim, me emociona perceber quanta gente é maravilhosa.
É isso aí. Eu sei o que é apoiador, porque eu vivo de apoiadores a vida toda no rádio. É isso aí, a grande parte do tempo você não tem patrocínio, assim, porque existe uma série de pessoas que colaboram e trabalham duro para que a gente faça essa coisa simples e simpática. Mas o que a gente seria sem os apoiadores, os ouvintes que carregam a gente? Vamos aí, então, agradeço a sua presença aqui, parabéns pelo evento. Então, às 15h, você que quiser, entra no link aí, se inscreve, especialmente se você é de RH, venha trocar ideias, venha participar desta sala. Obrigado, Sueli Aluz, obrigado a vocês todos, um abraço para toda a sua equipe da Trilha Empregos e todas as agências de emprego que têm um trabalho forte aí nesse momento de grande nível de desemprego e de mudanças. Eu espero que vocês realmente sejam também criativos para ajudar a aproximar quem precisa do emprego de quem precisa contratar. Obrigado, Suélia. Até uma próxima e até às 15h, quando a gente vai estar online.
É isso mesmo.
Vamos nessa, então. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Vou olhar num site de notícia boa. Notícia boa. Deixa eu ver se eu só notícia boa abre para mim, que está aqui, ó. Comunidade faz fila e compra tudo de padaria boicotada após apoio a LGBT. É isso aí. Pai faz vídeo lindo para empoderar filha contra bullying por causa do cabelo. A menina tem um cabelo lindo, mas as crianças não perdoam. Estudantes criam câmara que descontamina até 50 máscaras em 5 minutos. Ursa tem filhotes e leva até amigo humano para conhecê-los. Olha só cada notícia boa que a gente tem para dar também. Empreendedores usam afeto e melhoram vendas de sequilhos na pandemia. Professor dá os próprios sapatos para aluno não perder formatura. São histórias boas, não são? Roberta, sua última aí da pauta positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Enquanto o Brasil abandonou os projetos de um RG digital, a União Europeia avança no projeto de criar uma carteira de identidade continental. Será possível criar um perfil com a identidade nacional, a carteira de motorista, receitas médicas, diplomas e contas bancárias, que seria acessado pelo smartphone. A ideia é desburocratizar a confirmação de identidade em diferentes países que formam o bloco econômico. E isso deve facilitar diversos serviços, como aluguel de carro e casa, declaração de impostos, matrícula em universidades e até abertura de conta bancária em diferentes países. A intenção é lançar o projeto piloto até setembro de 2022 a todos os cidadãos.
É isso aí, uma identificação única vai ser muito importante para a saúde também, para tudo, né? Para que tanto documento? Vamos diminuindo a burocracia, daqui a pouquinho nem documento vai ter mais. Vamos lá, essa. Olha, muito bom ter você sempre aqui no Papo Nutritivo. Eu vou deixar a Roberta falar o que é que tem amanhã, mas eu volto já um papinho extra aqui com quem está com a gente para falar um pouquinho mais. Se tiver alguma coisa para me perguntar, pergunta agora ou cale-se para sempre. Já já eu venho para o papo só para botar sua carinha novamente aqui e a gente falar coisas, agradecer coisas, falar o que tem que ser falado, dizer tudo aquilo que você sente. É isso aí. Faça o seu dia valer, se comunique bem, positivamente, onde você estiver, no seu trabalho. Entenda que tem seres humanos aí que estão num desafio como você, tem muita dificuldade em casa, tem muito problema, mas está aí mantendo um sorriso, mantendo a cabeça erguida, porque todo mundo tem o mesmo desafio diário de vencer a si mesma, vencer a si mesmo e depois achar os resultados, achar resposta para tudo aquilo que precisa na sua vida e fazer valer a sua existência. Vamos nessa, faça valer a sua existência, acredite, porque você é poderosa, você é poderoso, existe um imenso poder aí dentro de você. Não economize seu talento, não economize as suas possibilidades. Onde você puder interferir positivamente, interfira. Faça o bem sem ser chamado a fazer o bem, tá? Faça o bem espontaneamente. Sou Irineu Toledo, com a turma do Feliz Dia Novo, da Rádio Positiva. Estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz Dia Novo, feliz dia todo. Diz de amanhã aí, Roberta.
E o Feliz Dia Novo fecha a transmissão de hoje ao vivo, mas claro, tudo fica aqui no Facebook, no YouTube e já já em todas as plataformas de podcast. E amanhã tem mais e o assunto será dinheiro, economia, consumo, gestão de finanças pessoais. O tema central será economia comportamental. Quem vem para o papo lucrativo, ou seja, nutritivo, é Márcio Nami, da consultoria Ponto C, criador do método Mega Estratégia, professor de pós-graduação nas áreas de economia, administração e finanças. Não perca, esperamos você aqui amanhã. Feliz dia novo, feliz dia todo.
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Opa, que bom, hein? Bom, então acabou o expediente, né? Eu fico aqui, eu sempre acho assim, eu chego antes de começar o programa para dar aquele bom dia, para fazer um oi, ver como é que tá todo mundo. E também, quando eu fecho a gaveta também, eu volto pro papo, né, pro social com você, isso é que é muito bom. Deixa eu aqui ver, deixa eu chamar aqui umas pessoas que estavam aqui, dizendo, deixa eu ver aqui, ele que tá sempre com a gente, bom dia, campeão Marco Aurélio. Sueli Penha, grande empresária, adoro falando da Sueli, a Luz, ela que é uma das apoiadoras com a Geinfo lá do evento logo mais à tarde, tem total compromisso, ligação com o RH. E parabéns a Geinfo, que é a nossa apoiadora, que está aí pelo 12º ano consecutivo entre as top of mind do RH, só tem gigantes nessa área. Essa é uma empresa brasileira, Geinfo, tem solução de gestão, especialmente o Folha Fácil, Geinfo, que é a folha de pagamento mais premiada do Brasil, de maior solução descomplicada. A palavra fácil é a palavra do propósito da Geinfo. Bom, é isso aí, valeu mesmo. Roberto Teles, lembro da época em que a entrega de currículo era de porta em porta, de andar em andar, de andar em andar, com a pasta de esperança embaixo do braço, nos prédios do centro de São Paulo. Isso aí, pasta de esperança. Você saía com um pacote de currículos e entregando. Agora as empresas facilitam isso. Que legal que é ter empresas além da trilha. Outro dia a gente trouxe aqui também a Associação das Empresas. Deixa eu ver. Magno Amorim, uma empresa que proporciona a realização de sonhos, pois o trabalho é um meio para a realização. É isso mesmo. Suélia Luz, linda e sempre simpática. Neide Petrângelo dizendo. Lúcio Seguros, positivo, realista. Aí é que tá. Eliana Milan, sempre com a gente também aqui, com o ar de sua graça. Mei O'Hara, Marilda Reina. Deixa eu ver aqui o que o Daniel Diniz está dizendo. Nascemos sem trazer nada, eu já falei, né? Nascemos sem trazer nada, eu já disse. Então, Laura disse. Bom, gente, eu acho o seguinte, tá tudo certo, né? Tá tudo bem, tá tudo favorável, tá tudo a favor, tá tudo indo, tá tudo certo. Eu espero que você tire desse dia que eu disse aí com palavra-chave acreditar, que acreditar é uma palavra importante. É um meio de você buscar dentro de você, afiar a principal ferramenta do ser humano, que é a esperança ativa. A descrença, já que a gente andou falando aí em otimismo com aquela matéria importante, a descrença não leva a lugar nenhum. A descrença é opaca, a descrença é cinza. É importante ser realista, mas alimente a sua crença em algo. Pense naquilo que não existe. É muito interessante as crenças das tradições religiosas, que as pessoas têm uma profunda fé em algo que elas nunca viram. Certamente esse é um recurso melhor do que a descrença, do que o ateísmo. O ateísmo precisa de coisas palpáveis. A crença é nas coisas palpáveis, nas coisas que são mensuráveis, que dá para medir. E acreditar é como enxergar aquilo que não existe. É ver antes aquilo que virá a existir. Então é um alimento para a esperança ativa. Seja de ordem emocional, seja de ordem profissional, seja de ordem negocial, familiar, amorosa. Quando você estabelece uma crença em algo que você acredita possível, mesmo que você não tenha a circunstância no momento para realizar, pode ter certeza que forças vão chegar perto de você. E o seu foco em relação ao tema, a essa crença, vai te aproximar. Isso tudo vai fazer você juntar cada vez mais recursos e quando você vê, você vai estar realizando. Quando você vai fazer uma casa, você que já fez casa, você compra o terreno, existe a casa? Não existe. Mas antes de colocar o primeiro tijolo, antes de fazer o primeiro buraco para a fundação, você não vê a casa lá? Você já não vê o quarto ali? Você já não vê o bercinho do seu filho ali? Você já não vê a cozinha ali, você brincando com as panelas? Você já não vê a mesa com as pessoas conversando? Você já não vê o quintal? Você já não vê o telhado? Você já não vê a sua cama? Então, você vê tudo antes. O Walt Disney, por exemplo, só para encerrar aqui o nosso papo de crença, o Walt Disney imaginou lá em Orlando, quando aquilo ali era um pântano, valia pouco, imaginou ali a sua cidade da diversão. A cidade Disney, que todo mundo conhece hoje. A cidade do encantamento, a cidade da criança da gente. Ninguém imaginava que naquele pântano, ninguém queria aquela região. E foi lá que ele fez o seu projeto. Saiu, acho que não me engano, de Los Angeles, onde tinha a primeira Disneyland, e foi para lá criar essa cidade da diversão. E o Roy, né, que era o seu gestor, que era o seu irmão, ele tinha a capacidade de imaginar as coisas. Tem até a música do Pinóquio fala disso, né? Se você é capaz de imaginar, você é capaz de realizar. When you wish upon the stars. É? Pois é. sou metido a cantor mesmo. Bom, mas enfim, daí a cidade pronta, lá nos anos 60, a cidade pronta, a Disney pronta, o cara chega perto do Roy e fala assim, poxa vida, agora que está tudo pronto, bem a pessoa que levou a gente a fazer isso, não está aqui para ver a cidade, a Disney. E aí o Roy fala assim, como assim não viu? O Disney foi quem viu primeiro essa cidade. Ele só não viu concretamente. Então acredite, fortaleça a sua crença naquilo que você acha que pode fazer. Fortaleça sua crença até no impossível. Aí você depois vai alinhando, transformando essa crença em sonho, esse sonho em plano, e vai achando os meios para realizar. Então, todo dia para acreditar, todo dia para fazer valer esses recursos que você tem de imaginar e depois de calcular e achar os fundamentos para isso. Estou torcendo para que tudo dê certo para você. Eu tenho certeza que você vai avançar um pouco hoje. O dia de hoje vai valer para a sua história, porque você vai fazer muita coisa boa hoje. Vai cumprir a sua rotina, vai descascar pepino, sim, abacaxi, vai fazer aquilo que é preciso ser feito e vai ter coisas agradáveis para fazer também, e vai inovar e vai melhorar. Pensa aí já, põe no papel aí, o que você vai fazer de diferente hoje? O que você vai fazer de novo hoje? Não é de novo, é de novo, de coisa nova hoje. Todo dia uma coisinha nova, todo dia uma coisa diferente, todo dia uma coisa que te ensine o cérebro, essa coisa criança que é de brincar com a vida, brincar seriamente com a vida e fazer algo novo. Amanhã, 7:30 da manhã, estou esperando você aqui com toda a turma do Feliz Dia Novo. Valeu aí, Thiago, valeu, Roberta, valeu, Davi, valeu, Ulisses. Estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz Dia Novo aí.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br